Copa do Mundo 2014.
60 mil pessoas vão poder visitar a partir de hoje o Mineirão, que reabre oficialmente às 16h, com direito à presença da presidenta Dilma Rousseff e show do Jota Quest. Após 3 anos de obras, é o segundo estádio a ser entregue para o Mundial. Na série retrospectiva 2012, você confere agora, além da inauguração do Gigante da Pampulha, outros fatos que marcaram o cenário esportivo brasileiro. A produção é de Soraya Fidelis e Laura Marques.
Retrospectiva 2012.
Depois do Castelão, em Fortaleza, o Mineirão vai ser inaugurado hoje, após passar por obras de modernização para receber 3 partidas da Copa das Confederações em 2013 e 6 da Copa do Mundo 2014. A reforma do Gigante da Pampulha, com capacidade para 65 mil pessoas e uma passarela até o Mineirinho, durou 3 anos e custou R$ 650 milhões. A empresa Minas Arena Silvio Todeschi vai operar o estádio pelos próximos 25 anos. O secretário extraordinário da Copa, Thiago Lacerda, ao ser empossado pelo governador Antônio Anastasia em outubro, destacou a importância da nova arena.
A Copa das Confederações está aí há menos de um ano, que será uma grande vitrine para nós, para 2014. Muitas pessoas definem o seu destino de 2014 durante a Copa das Confederações.
A presidenta Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves também vão participar da inauguração oficial do Mineirão, que vai se tornar assim o palco do primeiro encontro entre os dois, desde que se firmaram como possíveis candidatos dados à corrida eleitoral de 2014. Sem jogadas políticas, a bola vai rolar pela primeira vez no Mineirão reformado em 3 de fevereiro de 2013, com o clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético. Mas durante a Copa de 2014, o uso de bebida vai ser liberado no estádio. A pressão é enorme em todo o país por parte dos maiores patrocinadores do evento ligados à venda de cervejas. A Lei Geral da Copa, que define as regras sobre o evento esportivo, foi sancionada em junho de 2012. Num dos artigos vetados, está o que retira da proibição à comercialização de álcool nos estádios prevista no Estatuto do Torcedor. A excepcionalidade foi negociada entre a FIFA e o governo brasileiro, mas cada um dos 12 estados que vão abrigar os jogos da Copa de 2014 lidam com o tema de uma maneira diferente. No caso de Minas, um termo de ajustamento de conduta está sendo negociado com o Ministério Público, como esclarece a coordenadora do Comitê Executivo da Copa do Mundo de Belo Horizonte, Flávia Rolfs.
Está previsto no nosso acordo, né, de ter a comercialização de todos os patrocinadores da FIFA no evento, e um deles é uma empresa de cerveja. Então, para que a gente consiga cumprir as nossas obrigações perante ao evento, muito possivelmente esse TAC será ajustado, né? Ajustado para a liberação durante o evento.
Mas não é com a liberação ou não de bebidas que estão preocupados os movimentos da sociedade civil. Estes querem saber com clareza qual vai ser o legado social que os mega eventos esportivos vão deixar para a população, para além das obras de mobilidade urbana e infraestrutura. Em ano eleitoral, esse debate ganhou destaque. Nas 12 cidades sedes do Mundial, inclusive Belo Horizonte, candidatos às prefeituras foram convocados para assinar uma carta, se comprometendo com a transparência nas contas públicas, as metas de sustentabilidade e o incentivo à prática de esportes. A assinatura ocorreu durante o evento Copa, Olimpíadas e Eleições. Qual é o legado para a sua cidade? Ainda para discutir os impactos da Copa para meninos e meninas belo-horizontinos, a Frente de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes também organizou o primeiro seminário local sobre o projeto Circuito da Copa e Objetivos do Milênio. A coordenadora-geral do projeto, Mônica Alquimim, apontou a necessidade de se monitorar as políticas voltadas para a infância e adolescência no momento de grandes investimentos para a Copa em 2014 e alertou ainda para o risco de crescimento de violações de direitos.
O aumento de famílias vivendo em situação de rua por conta da possibilidade de dinheiro fácil, que não vai acontecer. Um aumento de crianças desaparecidas, um aumento da exploração sexual. Mas nós temos também que ter um aumento na promoção do direito. Nós temos que ter um aumento no direito ao esporte, no direito à convivência dentro das escolas, nos direitos humanos de criança e adolescente.
Em meio a todos esses desafios, o Brasil se despediu do mundo na edição londrina da Paralimpíada com recorde de medalhas de ouro. Nos jogos esportivos que envolvem pessoas com algum tipo de deficiência, fechou a competição com o inédito 7º lugar no quadro geral. Ainda em 2012, nas Olimpíadas de Londres, o país conquistou a 22ª colocação, com 17 premiações. Foi o maior número de medalhas que já conseguiu. As portas estão abertas agora para as Olimpíadas em 2016, no Rio de Janeiro. A pretensão brasileira é de chegar ao top 10 do quadro geral de medalhas, mas algumas quedas também marcaram o cenário esportivo 2012. O ano começou com a renúncia de Ricardo Teixeira da presidência da CBF, depois de 23 anos no cargo. Ele foi substituído por José Marim com a promessa de continuidade. Já Mano Menezes, após comandar a seleção brasileira desde 2010, foi demitido. 2012 se encerra ainda com a queda da seleção Canarinho. O Brasil cai 5 posições e fecha o ano no 18º lugar do último levantamento feito pela Federação Internacional do Futebol. É a pior colocação desde que o quadro foi criado em 1993. Mas nada que deve tirar o ânimo da torcida brasileira pelo hexacampeonato sob o comando técnico de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que conquistou o pentacampeonato para o Brasil na Copa de 2002. A estreia do novo treinador começa no dia 5 de fevereiro de 2013 contra a Inglaterra em Londres. Já no mês de junho, a equipe tem pela frente a Copa das Confederações, marcada para o dia 15. Vai Brasil! Com produção de Laura Marques, Soraya Fidelis para o UFMG Educativa.